retomar os nossos trabalhos. Temos entre nós a delegação da Confederação da Indústria Portuguesa. Estamos no âmbito da audições para apreciação na generalidade da proposta de lei nº 270/10, que aprova o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. Queria agradecer a presença da delegação da CIP, dirigida pelo Sr. Engenheiro Vanzeler, a quem dou a palavra desde já para expor o seu ponto de vista, após o qual poderemos então entrar na fase das perguntas e respostas. Muito obrigado, tenha a bondade. Tenha a palavra.
Muito bom dia, meus senhores. O nosso ponto de vista já foi exposto também na concertação social. De facto, nós em 10 de julho de 2006 assinámos o acordo sobre as linhas estratégicas da reforma da segurança social e em 10 de outubro de 2006 o acordo sobre a reforma da segurança social. Portanto, sublinho que assinámos ambos os acordos. Nesse mesmo texto estava previsto no primeiro semestre de 2007 ser tudo regulamentado e a discussão do código, este que está agora a ser discutido, completado no primeiro semestre de 2007. Portanto, estamos com 2 anos de atraso. O que significa que se alteraram muitas condições em que o acordo foi celebrado, em que as intenções foram manifestadas e em que os argumentos foram expostos na concertação. E o que é que se alterou? Todos nós sabemos a diferença que existe entre a situação que temos agora e a que tínhamos na altura, de crescimento, e o otimismo que nós tínhamos em relação à capacidade de reforçar a segurança social, e a situação atual em que, devido à crise, que infelizmente abrange praticamente todos os setores económicos, nós temos que olhar com muito mais atenção às dificuldades de contratação da mão de obra. Portanto, aqui os dois pontos que se encontram é: vamos reforçar a segurança social, criando mais encargos às empresas, ou vamos não agravar os encargos das empresas para que não se dificulte a contratação de mão de obra. Portanto, a partir deste ponto, nós o que dizemos é que, sim senhora, nós concordamos com os princípios, mas que a oportunidade não é esta e vamos ter que encontrar uma solução de adiamento. O próprio Governo já o fez. Encontrou soluções de adiamento em relação aos pontos do alargamento da base de incidência, o agravamento das taxas contributivas para as entidades empregadoras e a criação de uma taxa contributiva de 5% para as empresas, para os trabalhadores independentes, os chamados recibos verdes. E também o agravamento do quadro sancionatório. Para tudo isto, o Governo criou um adiamento e um faseamento. Nós o que dizemos, é preciso dizer que provavelmente esta decisão do Governo já foi influenciada pelas nossas intervenções na Segurança Social, em que dissemos as dificuldades que havia e o Governo tomou esta atitude justamente para aliviar. O que nós dizemos é que repetimos que o Governo, que as empresas têm dificuldades em absorver e não é a altura de criar dificuldades, porque neste instante o mais importante de tudo é não agravar as condições de emprego e que provavelmente a retoma não se fará tão cedo, daí que não achamos bem que se faça um programa deste já de faseamento para a entrada em vigor desta legislação. O que nós propomos é que se faça, com certeza, o adiamento que está proposto, mas que qualquer programa, seja faseado ou não, de implementação da lei, seja precedido por uma audição na concertação social. Ou seja, a suspensão fica sujeita a uma aprovação na concertação social, para poder fazer uma revisão das condições económicas e sociais antes da implementação, sem criar o compromisso desde já de entrada em vigor em 2010 algumas destas regras, em 2011 outras. Mesmo que faseadas, nós o que achamos é que tem que ser precedido por uma audição na concertação social para ver se as condições estão repostas em relação àquilo que foi acordado em 2006. Também nesta nossa comentário que já foi enviado e que eu depois poderei deixar. Este é o comentários resumidos. Eu posso deixar ao Sr. Presidente este texto. Também temos um comentário que mandámos para o Governo sobre o subsídio de desemprego para empresários. É uma questão muito difícil, muito complexa. Não está resolvida em sítio nenhum. O que não quer dizer que nós não façamos um esforço para encontrar uma solução. De facto, devido à estrutura do empresariado português, pode-se dizer que talvez 99%, mas não serão tantos, talvez 95% sejam empresas muito pequeninas, em que os empresários empenham tudo o que têm na vida, esses pequeninos. Normalmente só se deixam falir quando já estão verdadeiramente falidos e não têm absolutamente mais nada. Rarissimamente têm reservas, rarissimamente têm a manha de esconder dinheiro no colchão e deixar falir a empresa. Isso acontece, mas é raro. Pelo que, quando vão à falência, não têm absolutamente nada. Nada de nada. E nós o que estamos a pensar, e eu sei que outros países da Europa também estão a pensá-lo, é que comecemos nós também a ver o que é que se pode fazer por estas dezenas ou centenas de milhares de empresários pequenininhos que ficam de repente sem absolutamente nada. Não vemos razão para não se criar um programa de apoio também baseado, obviamente, na segurança social, nos descontos, nos direitos, tal como os empregados, e não só, não seja uma esmola. Portanto, esta é uma ideia que está contida e que nós também já passámos para o Governo. Portanto, com base nisto, estou disposto a responder às vossas perguntas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Arménio Santos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar a delegação da CIP. Sabemos bem que a contribuição na Confederação da Indústria Portuguesa tem sido uma contribuição extremamente positiva no quadro do Conselho Permanente de Concertação Social, que de facto participou e celebrou os dois acordos que o Sr. Engenheiro referiu, que haviam sido conseguidos em julho de 2006 e outubro de 2006. E nós queremos começar exatamente por fazer um brevíssimo registro em função disso. É que nesse acordo havia exatamente esse compromisso que o Sr. Presidente assim preferiu, de que no primeiro semestre de 2007 os parceiros sociais teriam exatamente uma proposta que resolvesse os princípios que constavam desse acordo social, em ordem a que essa mesma proposta depois subisse ao Parlamento para aqui ser discutido. E nós assistimos ao decorrer do tempo em que o Governo não só não cumpriu esse compromisso, passe a redundância, mas deixou passar o primeiro semestre, o segundo semestre de 2007, o ano de 2008, e é agora há três ou quatro meses das eleições legislativas, e com um mandato de 4 anos e meio, que não apenas o mandato normal de 4 anos de legislatura, e agora, dizia eu, a 3, 4 meses do termo da sessão legislativa e da legislatura, que o Governo apresenta esta proposta de lei. E num quadro extremamente diferente daquele em que se baseou a negociação desse acordo social. O Sr. Engenheiro referiu bem que a realidade na altura era uma realidade geradora de expectativas positivas ao nível do comportamento do tecido empresarial, ao nível do crescimento da economia, ao nível do crescimento do emprego, ao nível da criação de riqueza, ao nível da prosperidade geral do país. Hoje, a realidade é completamente diferente. E é exatamente num quadro negativo que o Governo apresenta, sem qualquer razoabilidade, uma proposta que, do nosso ponto de vista, fazia mais sentido que o Governo se preocupasse com outras questões. e que não com esta iniciativa. Porque o Sr. Engenheiro diz que a CIP preconiza o adiamento da entrada em vigor de um núcleo relevante de medidas constantes nesta proposta. Se as questões essenciais são adiadas, então porquê estar-se a tratar de um assunto e de uma matéria tão complexa e delicada a toque de caixa, sob pressão? Se as medidas essenciais se preconiza a sua entrada em vigor apenas depois de um novo Parlamento eleito, depois, se calhar, de um novo governo que pode convergir ou não com as soluções que aqui estão a ser desenhadas, porque está-se a tratar de uma matéria destas, com esta pressa toda, quando durante 2 anos e meio o Governo não fez aquilo que devia ter feito. Porque se o Governo tivesse feito aquilo que se comprometeu em sede de concertação social, estas medidas estavam implementadas, todo o sistema estava normalizado e não se colocaria a situação com que hoje estamos confrontados. De que estas medidas que aqui são avançadas, em que o alargamento da base da incidência contributiva inevitavelmente vai significar mais encargos para as empresas e para os trabalhadores, para as famílias, quando a realidade aconselha que haja uma ajuda exatamente a essas duas áreas da sociedade, quer a empresa, quer a família. Quando se aumenta a taxa social única, estamos em presença de mais agravamento de encargos, e quando se preconiza o agravamento das coimas, ainda que nós defendamos naturalmente que nem bom seria que não ocorressem situações passíveis de serem sancionadas por este tipo de coima, que o ideal é que isso não acontecesse, mas seja como for, estamos aqui em presença de um conjunto de medidas que todas elas se traduzem numa coisa: aumentar os encargos para as empresas e para as famílias. Há apenas um ponto convergente. Todas as soluções aqui preconizadas significam aumentar os encargos para as famílias, para os trabalhadores e para as famílias. Os encargos para as empresas, para os trabalhadores e para as famílias. Numa situação como aquela que vivemos, parece-nos que é absolutamente, imprudente e insensato. Daí que nós partilhemos das preocupações que o Sr. Engenheiro aqui expressou, mas perguntamos, e só queria colocar-lhe uma questão de uma forma muito objetiva. Se a CIP considera que esta situação deve, esta proposta do Governo deve ser discutida e implementada agora, ou se não vem com mais vantagens que este assunto seja tratado num quadro de renovação e de legitimidade do Parlamento, tendo em conta essas duas realidades: a situação económica ou social completamente diferente daquela que esteve na base da negociação do acordo social, ponto 1. Ponto 2, o facto de estarmos a 2-3 meses das eleições legislativas. Para além de que, parece que vamos aprovar uma lei que não é para entrar em vigor agora, mas é para entrar em vigor não sei quando. Porquê estarmos a fazer isso? Porquê que vamos fazer isso? E depois, estamos em absoluta concordância com a necessidade, tendo em conta que há uma mudança de fundo em todo o quadro que esteve na base do Acordo Social de 2006, estamos absolutamente de acordo que esta matéria, antes de ser discutida em sede parlamentar, que os parceiros sociais a ponderem, analisem, que os parceiros sociais sejam de novo convidados a dar a sua opinião, porque as regras e as realidades concretas foram alteradas. Nós estamos interessados em que a CIP, a Confederação do Comércio, dos agricultores, do turismo, a intersindical, a UGT, todos os parceiros sociais, se debrucem sobre uma realidade que é substancialmente distinta daquela que esteve na base da negociação deste acordo social que está a suportar esta iniciativa do Governo. E não nos parece que isso seja possível fazê-lo, substituí-lo por este tipo de audições que estamos a ter aqui nesta Comissão. Sr. Presidente, essencialmente eram estas as preocupações que o Partido Social Democrata gostaria de transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro.
Os Srs. Deputados com certeza que percebem o nosso embaraço de termos assinado um acordo e agora termos que, não digo renegá-lo, mas opor-nos a ele. Daí que eu comecei por dizer que nós não podemos opor que ele está subscrito, embora em condições muito diferentes, e por isso sermos adeptos de uma reavaliação, para já adiamento, para não haver nenhuma urgência na reavaliação, e posteriormente uma reavaliação em concertação social. Este embaraço, o que é que nos leva? Leva a que nós tínhamos feito já, não só na concertação social, mas junto do Governo, audiências privadas e conversas bilaterais para conseguir alterar, visto que não podemos dizer que estamos contra. Seria um absurdo. Mesmo com a alteração da situação, é um absurdo. É preciso não esquecer que nós estamos a falar da segurança social e da sua capacidade financeira, que também é urgente olhar para ela agora, e nós, muito, como é que se diz, responsavelmente, estamos também a olhar para a manutenção da robustez financeira da segurança social. Mas não pode ser, neste instante, a oportunidade não é a melhor, é mesmo má, e por isso nós, neste instante, estamos mais a prezar, a facilitar a vida às empresas do que olhar para a segurança social, embora ambos sejam importantes e a gente olhe para ambos. Eu queria relembrar também que, além dos pontos que têm agravamento imediato nos custos das empresas e, portanto, na dificuldade eventual que isso possa resultar na contratação, que a saída da crise provavelmente será novamente com novos empresários que respiram fundo e atiram-se com as suas iniciativas e vão tentar. Tudo quanto seja criar dificuldades neste instante, seja ao nível dos encargos diretos, seja ao nível do quadro sancionatório, que no fundo é instilar o pavor do erro, e nas pequeninas empresas e nos novos empresários muitas vezes não têm um quadro jurídico que os apoie, a subida do quadro sancionatório que chega, tenho aqui um número fantástico de 6.173%, num caso especial, será, mas o que demonstra que não houve nenhum cuidado quando se fez o quadro sancionatório em pensar no terrível situação em que se encontram certas pequenas empresas que por acaso se enganem ou falhem ou mesmo abusem, mas muitas vezes por razões económicas. E, portanto, também no quadro sancionatório, que não tem nada a ver com adiamentos nem com encargos diretos, há aqui também um abuso tremendo nesta legislação, e essa também já a pusemos. Eu relembro só, não sei se os senhores deputados têm acompanhado, na questão da redução das multas ou das coimas do Ministério do Ambiente. Chegou-se à conclusão que as coimas que seriam aplicadas através do Ministério do Ambiente por faltas ambientais arruinavam as empresas e obrigavam-nas a fechar. E essa é a razão que estão a reduzir as coimas agora no Ministério do Ambiente, porque chegaram à conclusão que se ou implementavam e arruinavam e fechavam as empresas, ou é melhor reduzir as coimas para que seja possível pagar e que constitua ou que sirva para o fim a que se destina, que é um aviso sério e um castigo sério para as empresas que não cumprem. Também dissemos isso aqui no nosso texto. Não vale a pena exagerar nas coimas porque arruina as empresas, mais vale fazer coimas que cumpram o seu objetivo, que é castigar, com certeza que sim, mas dentro do possível das empresas poderem pagar. Este também é outro ponto que valia a pena. Temos dificuldade em dizer, metam esta lei na gaveta. Mas a dificuldade provém de nós termos subscrito os acordos. Obviamente, se nos disserem, se nos derem a notícia que este texto, ou esta proposta de lei vai para a gaveta, nós ficamos muito contentes, mas não temos capacidade nem flexibilidade para chegar a esse ponto. portanto, nós subscrevemos, dizemos, sim senhor, as coisas estão subscritas, a gente não vai renegar nada, vamos tentar adiar todas as componentes que constituem encargos e dificuldades na contratação de mão de obra e nos encargos para as empresas, e vamos exigir que se reveja os textos antes da sua implementação em concertação social. E esta foi a nossa estratégia.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a CIP na pessoa do Sr. Engenheiro Vanzeler, agradecer-lhe o contexto, sobretudo, da reflexão que neste momento tem em cima da mesa. E cumprimentá-lo também por uma dimensão importante para o Partido Socialista, que é o trabalho em concertação social. Quer dizer, todos nós temos consciência que a concertação social é um veículo gerador de muitos equilíbrios, mas hoje, particularmente, mais do que nunca, a concertação social é um ponto de partida absolutamente determinante e fundamental. E, portanto, também o futuro deste documento tem a concertação social pela frente, porque é assim que ele nasce e há de ser assim também que ele terá a sua aplicabilidade. E eu gostava muito de lhe pedir um comentário pela novidade que encerra esta proposta de trabalho legislativo, um comentário à autorização legislativa que o Governo pede à Assembleia da República no sentido de legislar uma proteção na eventualidade do desemprego para empresários, trabalhadores independentes, portanto, que exerçam atividade empresarial e órgãos estatutários de pessoas coletivas, bem como a taxa contributiva que o Governo admite que possa ter uma aproximação à eventualidade do desemprego prevista atualmente. Gostava muito de lhe pedir este comentário, exatamente porque representa um grupo de portugueses que nunca viram pelo circuito da segurança social a sua fragilidade laboral protegida, e exatamente pela novidade que isso comporta e também pela percepção que o Sr. Engenheiro tem do volume de portugueses que podem ser cobertos, digamos, por esta grande margem de proteção social numa eventualidade que é hoje uma eventualidade infelizmente comum a trabalhadores e a empresários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro Vanzeler.
Em relação aos empresários, tal como eu disse, não temos nenhuma resposta, sabemos que é o problema e não podemos ignorar o problema e tentaremos estudar a solução para o problema, ver como é que outros países estão a abordar, como é que se podem constituir as reservas, que vão ser precisas haver reservas matemáticas para poder apoiar esta eventualidade. Normalmente, para empresários não será um salário mínimo, então, provavelmente será mais, portanto é uma eventualidade cara. Mas vai ser preciso também constituir essas reservas. Não vamos conseguir acorrer aos problemas que existem hoje, nem se calhar dentro dos próximos anos, mas temos que o preparar agora para daqui a 4, 5, 6 anos já haja qualquer coisa para poder apoiar essa gente. Mas neste instante a crise apenas nos revelou a fragilidade de um segmento muito grande de portugueses que não têm nenhuma proteção. No que diz respeito aos trabalhadores independentes, temos a taxa contributiva com o aumento, com certeza, para poder haver mais proteção. Esse aí é também uma questão egoísta nossa, para que não se ache que um trabalhador independente, os chamados recibos verdes, é uma forma precária de emprego. É uma opção do próprio, ou de ambas as partes, ter este tipo de relacionamento, e nós não queremos que por essa opção constitua ou obrigue uma das partes a sentir-se mais frágil por estar desprotegida. Por isso nós também subscrevemos que, sim senhora, tem que haver aumento de descontos para este tipo de trabalhadores. É preciso que eu vou sublinhar uma coisa que não está na nossa agenda, mas nós CIP achamos que todas as formas de contratação são válidas e respondem a um tipo de problema de uma das partes ou da outra. Tal como, por exemplo, o trabalho a prazo, a contratação a prazo ou a termo, como se diz agora, nós achamos que é uma contratação válida, tem todos os descontos, tem todas as obrigações legais, tem menos garantia do que a outra, do que o trabalho sem prazo, mas tem mais garantia do que, por exemplo, trabalho independente, ou mais garantia do que não ter trabalho nenhum, ou trabalho temporário. Há uma escala de precariedade, não é uma linha em que todos estão seguros e todos estão precários. E é nesse aspecto é que se insere estes trabalhadores independentes em que nós concordamos em que haja um reforço da proteção para que não sejam uma parte frágil, um segmento frágil dos empregados das empresas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não tenho... E o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dá-lhe saudar a CIP pelo contributo que dão para a discussão do Código Contributivo. Na nossa opinião, este Código Contributivo é uma oportunidade perdida no que diz respeito à discussão da sustentabilidade da Segurança Social, porque não se olha para outras formas de financiamento da Segurança Social, nomeadamente a discussão que deveria estar em cima da mesa, na nossa opinião, de as contribuições para a Segurança Social não incidirem apenas com base no salário dos trabalhadores, mas incidirem também com base em complementaridade e depois de uma espécie de um acerto de contas, afinal, como se fosse no IRC, a se ter em conta o valor acrescentado das empresas, nomeadamente o valor acrescentado líquido ou bruto a acertar. Nós consideramos que hoje há empresas que, por exemplo, o setor têxtil, que empregam 250 trabalhadores, 300 trabalhadores, dependem muito da mão de obra e que pagam muito mais para a Segurança Social do que outras indústrias, sejam elas a tabaqueira, as energias, as telecomunicações, que têm menos, percentualmente têm menos mão de obra e têm lucros avultadíssimos, sendo que o valor acrescentado que essas empresas têm não contribui para a Segurança Social. E hoje estima-se que cerca de 63% do valor acrescentado líquido não contribui para a Segurança Social. Ora, nós consideramos que aqui deveríamos estar a discutir precisamente a diversificação das fontes de financiamento, exigindo mais às empresas que têm avultados lucros e contribuem menos para a Segurança Social para essa discussão da sustentabilidade da Segurança Social. Infelizmente, o governo PS olha para a sustentabilidade da Segurança Social apenas para penalizar os trabalhadores e não pedir mais nada absolutamente a ninguém, nomeadamente às empresas que deviam contribuir para a Segurança Social, para a sustentabilidade da Segurança Social. Portanto, nessa medida, é uma oportunidade perdida da discussão. Depois, segundo erro, na nossa opinião, este diploma tem impactos financeiros na Segurança Social. Foi assumido. Aqui há alterações, algumas adiadas para 2014, mas mesmo a 2014 vão ter impactos financeiros na Segurança Social. Na nossa opinião, nenhuma das bancadas, ou pelo menos a minha bancada, não está em condições de aprovar este diploma, porque ninguém sabe quais são os impactos financeiros destas medidas que vão ter na Segurança Social. O Governo não apresentou nenhum estudo, ao contrário da outra reforma, dita reforma da Segurança Social, quando foi para penalizar os trabalhadores, se apresentaram estudos sobre estudos e cenários que nem se verificaram no ano imediatamente a seguir, não se verificaram os cenários apresentados pelo Governo. Neste, aqui, quando se discute as receitas e a sustentabilidade da Segurança Social, não há um estudo que fundamente esta proposta. E, portanto, vários parceiros sociais já nos afirmaram aqui que não foi apresentado em concertação social nenhum estudo dos impactos financeiros deste diploma. Pergunto se à CIP foi dado algum estudo dos impactos financeiros sobre a segurança social que este diploma vai ter, inevitavelmente. Depois, uma segunda linha de argumentação que aqui foi muitas vezes utilizada, a CIP também utiliza, é o aumento exponencial das contornações. O PSD alinha com este diapasão, mas o artigo 233, é verdade que estas contornações não eram atualizadas há uma série de anos, mas a verdade é que o 233 diz que as contornações leves são puníveis com coimas entre 50 e 250 euros, com negligência, 100 a 500 euros se praticadas com dolo. Contornações graves, puníveis 300 a 1.200 euros, negligência. Dolo, 600 a 2.400. Contornações muito graves, 1.250, 6.250, o limite máximo, se com negligência, com um dolo, 2.500, 12.500. Senhor Engenheiro, se for apanhado em contornação na estrada por excesso de velocidade, não é, com certeza, mas se for apanhado numa contornação por excesso de velocidade, provavelmente apanha contornações bem mais pesadas que estas. Dizer que isto são contornações pesadas na nossa opinião, não corresponde à realidade. Mas não tem o efeito que deveria ter de impedir ou desagravar ou impedir a utilização, a prática destes crimes. Até porque estas contornações, nos seus limites mínimos, depois são desagravadas aplicando-se apenas 75% em algumas das situações, por exemplo, a falta de comunicação nos 30 dias, aplica 75% sobre a coima mínima. Ora, isso quer dizer que são valores absolutamente insignificantes para qualquer entidade patronal. E, na nossa opinião, isto não é um agravamento das contornações. Pedi-lhe um comentário relativamente a esta matéria. A questão final que lhe queria deixar tem a ver com os recibos verdes. Disse uma coisa que, para alguns trabalhadores, corresponde à verdade. O recibo verde é uma opção própria para os profissionais liberais, propriamente ditos, para os advogados, para os arquitetos, os engenheiros, que são profissionais liberais. Mas, para a generalidade dos trabalhadores, os ditos falsos recibos verdes, este recibo verde não é uma opção própria do trabalhador. Ele é, muitas vezes, encostado à parede e é colocado a trabalhar em recibos verdes contra a sua própria vontade. E ele não tem dúvida nenhuma que preferia um vínculo estável com a entidade patronal. Primeira questão. Segunda questão. Se, pergunto-lhe, há uns tempos atrás, o Sr. Engenheiro afirmou publicamente que a tributação de 5% sobre os recibos verdes só iria ter uma consequência, que era, não foram bem estas palavras, mas a ideia é esta, é que a consequência é que essa taxação de 5% iria se refletir sobre os trabalhadores. Isto é, os trabalhadores dos recibos verdes é que iriam, no fundo, ver a sua retribuição diminuída para pagar os 5% sobre os recibos verdes. Ora, isto, na nossa opinião, revela bem que esta taxa de 5% sobre os recibos verdes, primeiro, não resolve o problema dos falsos recibos verdes, nem é sequer dissuasor do comportamento das entidades patronais. Porque se verificasse isso que foi dito, o que vai acontecer é as entidades patronais fazerem repercutir os 5% sobre os trabalhadores e penalizá-los mais uma vez. E, portanto, isso tem uma ilação que se tem que tirar. É que esta medida, apresentada com pouco e circunstância com o Governo como uma medida de combate à precariedade, no fundo o que vai fazer é institucionalizar o recibo verde como forma legal de contratação. Não é por acaso que fala na perspectiva de dotar estes recibos verdes com proteção social. Porquê? Porque ao fazê-los equiparar com descontos para a segurança social, com direitos, o que se está aqui a fazer é dizer assim, esta é uma forma legal de contratação, quando muitas vezes não é. E não se assume o problema dos recibos verdes com a frontalidade que ele merece. Bem, e outras formas de contratação precária que também deveriam ser enfrentadas e não o são. E, no fundo, fica aqui aberta a perspectiva, por um lado, penalizar os trabalhadores a recibos verdes e instrumentalizar, tornar um instituto legal, entre aspas, vocês percebem com certeza onde eu quero chegar, legalizar os falsos recibos verdes, porque se dá um enquadramento de descontos para a segurança social, de legalidade sobre estes trabalhadores, que não deveria ser este o caminho que se devia seguir. Pedia um comentário também sobre esta matéria. Disso.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhor Engenheiro Wenzler.
Eu parto destas respostas, vou passar ao Dr. Gregório Novo, mas para já o que eu queria dizer era, há aqui muitas questões sobre a sustentabilidade da segurança social e as novas contribuições. É uma discussão extensa, antiga, já vem de há muitos anos. Nunca ninguém aceitou, nem cá, nem em sítio nenhum, a adoção de complementos fora da área do trabalho. Eu percebo a argumentação que haja empresas com muitos trabalhadores e pouco lucro, e as empresas com muito lucro e poucos trabalhadores, percebo essa argumentação, mas eu penso que é uma questão quase filosófica que a segurança social tem que estar a cargo de quem vai beneficiar dela. E deve ser por essa razão que toda a Europa usa este critério e não foi buscar contribuições para a segurança social por fora da área do trabalho. De qualquer maneira, é um assunto que poderá vir a ser discutido noutras ocasiões e há muitas ocasiões para o fazer, e está muito fora deste âmbito que a gente tem agora, que era, no fundo, questionar o código contributivo em relação à assinatura dos contratos que a gente fez. Quanto custa? Eu estou convencido que, se nós perguntássemos a quem devíamos diretamente, que é o Secretário de Estado da Segurança Social, ele conseguiria, porque nós temos feito perguntas muito mais complicadas do que estas e temos-las obtido. Nunca fizemos. Não achamos que isto tenha um peso tão grande, nem de encargos, nem de benefícios, quando eles forem introduzidos, para merecer a dúvida sobre a sustentabilidade. Mas, se precisássemos, teríamos feito a questão, e de todas as questões que nós fizemos ao Secretário de Estado, nunca se negou a dá-las. Portanto, a resposta é que não temos esses dados, mas não é porque tenham negado, é porque nós nunca perguntámos. Sobre as contraordenações, devo dizer que esse tipo de argumentação nós ouvimos sempre em relação a todas as áreas. Não é pequenina, é poucaxinha, etc. Mas quando chega à altura, é demolidor. E não é preciso que seja geral demolidor para todas as empresas, pode ser demolidor só para 10%. Mas só para esses 10% já é grave. Portanto, nós achamos que é preciso ter-se muito mais consciência de que a gestão da implementação das leis não é à base de multas nem de contraordenações. É à base de pedagogia e é à base de inspeções. Sempre que se entra pelo campo das multas e das contraordenações, vai provocar o gato e o rato, que a gente já sabe como é que é. Arranja sempre um truque para conseguir, ou então pagando a multa e segue fazendo a asneira. Portanto, nós somos muito mais adeptos de inspeção e pedagogia do que a polícia. Embora, como todos se lembrem, só por graça, o Eça de Queiroz dizia que a educação dos portugueses era o medo à polícia. E há muita tendência na nossa legislação para seguir este critério, é pôr multas em cima, pensando que a legislação entra em vigor à base de multas. Sobre os recibos verdes, isto aqui é uma conversa muito mais longa. Obviamente que nós queremos os recibos verdes legalizados, como é natural. Se por acaso acha que as pessoas usam demais os recibos verdes, pensando que, como é que eu hei de dizer, pensando que se forçam os empregados a optar por este regime, não posso negá-lo que, em alguns casos, assim seja, é o que está em aberto, a empresa diz, temos estes lugares nestas condições, quem quer concorrer, concorre, não se lhe tira a liberdade de optar por esta, mas é uma solução possível, tal como é o trabalho temporário, tal como é o trabalho sem termo, tal como é o trabalho clandestino, tudo isto são soluções para a rigidez da contratação sem termo. Uma vez que nós temos que adotar, e todos aceitamos, e sucessivamente todo governo atrás do governo aceita que nós vivamos com esta rigidez do emprego, a sociedade no seu conjunto, de empresarial, se quiser, encontrou outras maneiras, mas nós temos que ir corrigindo os erros que surgem. E um dos erros que surge é mesmo dentro dos recibos verdes a falta de proteção. Portanto, vamos lhe dar mais um jeito e tentar que, pelo menos neste setor ou neste segmento, haja mais proteção. Agora, se me diz que há abuso de recibos verdes, toda a gente tenta que não haja. Há uma disciplina e há leis, há regras, há inspeções, há tudo. Mas é inevitável perante a rigidez da legislação de trabalho. Digo-lhe já que podemos fazer o que quisermos, que ela vai sempre aparecer. E enquanto não aparecerem outras formas ainda mais atípicas. Porque uma coisa é certa, ninguém contrata pessoal para toda a vida, até aos 65 anos, para evitar, se houver alternativas. Ninguém quer empregar um empregado até aos 65 anos, inevitavelmente a partir dos 20 anos, ou dos 21, 22, vai sempre encontrar formas precárias até poder encontrar a certeza de que aquela pessoa é a que interessa, ou aquele lugar é o que é preenchido, ou aquela função é para ficar para toda a vida. Isto é a lei da vida. E a gente pode tentar procurar que aperta de um lado, salta do outro. É inevitável. Com respeito, há aqui mais um ponto antes de passar a palavra sobre passar os 5%. Eu, quando fiz este comentário, não tinha nenhuma razão para o fazer, era apenas uma previsão, ainda hoje a mantenho. Não vejo. Estou-me a pôr na cabeça de alguns empresários com as dificuldades a dizer, vocês vão pôr mais 5% em todos os trabalhadores, pois então os próximos contratos vão ficar com menos 5%. Estou a vê-los a fazer isso. e não há ninguém que mande ou que impeça que isso aconteça. Portanto, este é apenas um dos inconvenientes daqui. Outra vantagem, eu disse isso na altura, pondo as vantagens e inconvenientes, obviamente que de um lado dá a vantagem da melhor proteção, do outro lado dá o perigo disso ser refletido sobre os trabalhadores. Mas nós temos que optar, há esse risco. Nós optamos, achamos melhor meter os 5% e arriscar do que deixar ficar como está. Agora, Gregório.
Eu é sobre um aspecto concreto, uma vez que efetivamente foi mais impactante que o Sr. Deputado, enfim, chamou a atenção ao Sr. Presidente, é exatamente o montante das coimas. Se porventura formos autuados no meio da autoestrada, se não pagaremos mais. O Sr. Deputado leu a primeira parte do artigo, leu a parte que não interessa à CIP, que se quiser, que não se refere à CIP. A CIP refere-se a empresas, a CIP representa empresas. Ora, para as empresas são a segunda parte do artigo. E essa segunda parte do artigo, chegam, estou com o artigo à minha frente, Sr. Deputado. Não adianta dizer que não, porque estou clarinho com ele à minha frente. O Sr. Deputado leu os números 1, 2 e 3, esqueceu de ler o 4. O 4 é só para empresas. A linha A para empresas com menos de 50 trabalhadores e a linha B para empresas com 50 ou mais trabalhadores. E se vir, efetivamente, por força à linha B, e pegando na primeira parte, enfim, da pergunta que fez ao Sr. Presidente da CIP, ou do reparo que fez relativamente à diversificação das fontes de financiamento, ainda invocou exatamente, por exemplo, um setor de mão de obra intensiva, a têxtil. Se reparar nessa linha B, uma empresa com 50 trabalhadores, fatura muito pouco ou nada, vai pagar, dentro da moldura que aí está, pode chegar a 25 mil euros. Ou seja, 100% sobre 12.500, suponho que dará 25 mil. E se chegar a uns artigozinhos mais... Está lá dito. Se quiser eu leio o texto exatamente do artigo. E se chegar a uns artigozinhos mais à frente, não precisa muito, encontrará uma figurazinha chamada da reincidência. E agora, para falar da reincidência, terá que ver, nomeadamente, o prazo da prescrição do procedimento, o que é que vai acontecer com este código. O prazo da prescrição do procedimento por contraordenação, que até agora era 1, 3 e 5 anos, consoante, efetivamente, o volume da coima, agora vai ser proposto aqui que seja sempre 5 anos. Vai haver um gravamento fortíssimo em termos de espada de Damocles sobre, exatamente, o tempo em que as entidades empregadoras ficam à mercê do procedimento. Mas não contente com isso, e dir-me-á, não está aqui, está ali, não está aqui, está ali. Está proposto, virá aqui dentro de dias, mas está, portanto, já definido, que a impugnação destas coimas só poderá ser feita pelas empresas se porventura antecipadamente prestarem caução, o que hoje não existe. Portanto, uma empresa, por mais injustiçada que se sinta, perante uma coima que, e agora aí, chegando ao número que o Sr. Presidente assim, pode atingir 25 mil euros de uma empresa com 50 trabalhadores. Tenha muito pouca faturação. De uma coima de 25 mil euros pode ser elevada para 33.333, ou seja, mais um terço sobre 25 mil euros. Se o Sr. Deputado acha que 33 mil euros para uma empresa de 50 trabalhadores de tal setor, mão de obra intensiva, independentemente da faturação que tenha, que é possível ser comparado com o facto de eu ser apanhado em alta velocidade no meio da autoestrada, estaremos eventualmente a falar de campos distintos. Mas não, já agora, chegando à outra parte, que o Sr. Deputado também disse. Mas reparem, vocês inclusive até têm sanções leves ou contraordenações leves que podem ser despenalizadas em 25%, pode chegar aos 75%. Sr. Deputado, essas, o Sr. Deputado está a pensar, na esmagadora maioria dos casos, não devia ser 75%, devia ser zero. E eu explico porque é que devia ser zero. É porque nós estamos a falar, nomeadamente, das comunicações. As comunicações, vejam um exemplo, como dizem agora, por exemplo, que 80% dos trabalhadores são demitidos a termo. Essas admissões a termo são comunicadas imperiosamente, é o que diz o Código de Trabalho, são comunicadas imperiosamente à Inspeção de Trabalho. A CIP defende, e defende com unhas e dentes, o Presidente se calhar passou por esse ponto, mas é um dos pontos que lhe é muito caro e passou se calhar por não propósito, é o problema exatamente de, depois de termos uma informação no Estado, o Estado que se amanhe com ela, passo o termo, que a trate, que a divulgue, que a difunda por todos os serviços. O cidadão cumpriu, o Estado existe, efetivamente o simplex existe, para facilitar a vida aos cidadãos. Não a inversa. Não damos ao procura, efetivamente, encontrarmos um dia em que uma empresa não comunicou e logo se sanciona. E dizer-lhe, perdoou-lhe 25% de quê? Levou-lhe 75% daquilo que a Almada deveria pagar. É sobre esta lógica que temos que, efetivamente, encarar. A partir do momento em que temos comunicações dadas ao Estado, as empresas, pura e simplesmente, não deviam ser penalizadas de forma nenhuma, nem com muito, nem com pouco, com zero, a partir do momento em que cumpriram, efetivamente, esse dever de informar um serviço público, que a seguir ele sim, devia estar ao serviço dos cidadãos e das empresas, e, portanto, essa penalização, qualquer que ela seja, será sempre uma penalização, a nosso ver, totalmente injustificada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não tenho... Sr. Deputado Maria Naiveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Agradecer a presença da CIP e a sua exposição extremamente clara a este propósito. Eu gostaria por começar por uma pergunta que o Sr. Presidente da CIP há pouco referiu, que as formas de precariedade existentes, portanto, os recibos verdes, os contratos a termo, trabalho temporário e todas essas formas de trabalho, decorrem e são inevitáveis perante a rigidez das leis laborais que temos. E eu recordava que, efetivamente, as leis laborais que temos permitem quadros muito concretos de contratação para situações muito concretas. Portanto, o contrato a termo está perfeitamente legislado e enquadrado para as tarefas que são a termo. O trabalho temporário está perfeitamente legislado e considerado para as tarefas que são temporárias. O trabalho independente está perfeitamente considerado e legislado para as tarefas que são independentes. Aliás, o Código de Inscrição nas Finanças é muito claro. O novo Código de Trabalho permite até uma nova figura de trabalho de muito curta duração, dispensando até a redução a escrito para essas tarefas e que respondem a exigências de empresas, nomeadamente na área do turismo e outras, e tivemos esses exemplos por altura da discussão do Código de Trabalho. Portanto, parece-me que em Portugal não existe, e é a ótica do Bloco de Esquerda, rigidez da legislação de trabalho. E creio que esta, quando se levanta esta questão para justificar, como o Sr. Presidente aqui fez, que qualquer empresa não quer um trabalhador até aos 65 anos, interrogo-me, mas respeito naturalmente essa consideração e registro-a. Também os trabalhadores portugueses não querem, muitas vezes, o mesmo trabalho para toda a vida. Já lá vai o tempo em que o trabalho era mecânico, sempre o mesmo, perfeitamente desmotivador. Não estamos nesse patamar hoje, felizmente, fruto das alterações da sociedade, fundamentalmente das alterações tecnológicas. Agora, o que não podemos negar aos trabalhadores e trabalhadoras portuguesas é a estabilidade do seu emprego. O que não podemos admitir é que existam recibos verdes inscritos, por exemplo, numa repartição de finanças, como arquitetos, e façam trabalho de outra coisa qualquer, portanto, isso é frequente, são os falsos recibos verdes. Não podemos admitir que o Estado utilize falsos recibos verdes, por exemplo, no Instituto de Acreditação. Nem podemos admitir que o Estado use falsos recibos verdes nos centros de novas oportunidades, nem podemos admitir que o Estado use falsos recibos verdes em áreas tão importantes como são, por exemplo, a psicologia, e todos sabemos que há imensos psicólogos a trabalhar no local de trabalho, com horário de trabalho, com subordinação hierárquica, com um trabalho permanente e efetivo, e estão a falsos recibos verdes. E, portanto, não é nenhuma pergunta, é uma consideração. Depois, uma outra questão que gostaria de referir. É evidente que a implementação das leis não depende apenas da penalização por incumprimento. Naturalmente, qualquer lei passará sempre por uma inspeção da sua aplicação e partirá naturalmente de uma pedagogia, numa revolução também de mentalidades. Mas não pode haver em nenhuma situação, em nenhuma sociedade e em nenhuma circunstância, leis que não tenham a respectiva penalização para os incumpridores, isso não existe, creio eu. E, portanto, esta afirmação do CUR será ligeira, ligeira. Isso decorre do nosso quadro jurídico, do nosso e quase do quadro jurídico mundial, portanto, nenhuma lei é eficaz se não tiver uma penalização para os incumpridores. Não, sendo certo que há medidas iniciais que falham muito ao montante e que deviam aí merecer muito mais atenção dos organismos inspectivos e, em consequência disso, do próprio Governo. E, portanto, partindo destas duas considerações, nós queríamos dizer que este Código Contributivo é um diploma em si estruturante. E, por esta razão, ele mereceria, não só dos parceiros sociais da sociedade, mas particularmente da entidade que vai legislar, portanto da Assembleia da República, bastante mais tempo para discussão e ponderação. Coisa que não vai existir, ao que parece, se o Governo teimar em fazer aprovar este diploma. É evidente que este diploma é estruturante, poderá ter alguns benefícios, naturalmente. Todos os códigos que sistematizam a legislação dispersa são em si, por princípio, devem ser acolhidos. Não é um bom princípio ter muita legislação dispersa. O bom princípio é ter uma legislação sistematizada, coordenada e, portanto, essa questão nós entendemos como boa. Agora, o que não podemos é fazer códigos em cima de códigos, por cima, e peço desculpa da comparação, por cima toda a folha, como se costuma dizer. E é isto exatamente que está a ser feito. O Governo do Partido Socialista não cumpriu, e esta foi a tónica do seu mandato, nunca os prazos relativamente a leis estruturantes e estruturais na área do trabalho e noutras, da Segurança Social. Portanto, o Código de Trabalho, se nos lembrarmos, também teve vários calendários, várias promessas e acabou por ser feito com uma pressa enorme no final de sessão legislativa. Vem agora o Código Contributivo, e não só o Código de Processo de Trabalho, e todo o pacote, o imenso pacote legislativo que temos. O Bloco de Esquerda quer deixar esta mensagem do seu profundo desacordo com esta metodologia. Esta metodologia é inibidora do exercício pleno da democracia e isso nós não aceitamos. O Sr. Presidente da CIP diz que chama a atenção para se perceber o embaraço da CIP quando assinou em 2006 os diversos acordos sobre segurança social e que hoje está aqui a propor que seja adiado. Sobre este problema, esse será, é naturalmente, um problema do parecer social em causa, mas sempre diria que os acordos que foram assinados em 2006 partiram de pressupostos diferentes e, como tal, também uma boa lei é aquela que se adequa à realidade concreta da sociedade e da vida. E, portanto, o Bloco de Esquerda defende, em primeiro lugar, está contra este Código Contributivo pela sua filosofia, porque não o consegue desligar daquilo que é a segurança social, a sua forma de financiamento. É impossível desligar esta questão. Estamos em desacordo com a CIP quando diz que não há outra forma de ter segurança social que não seja em cima dos rendimentos do trabalho. Na nossa perspectiva, há outras formas mais adequadas. Achamos que a segurança social que temos, por esta via do financiamento, penaliza as empresas mais empregadoras, portanto, geradoras de mais emprego, em termos de quantidade, e não penaliza as empresas geradoras de mais riqueza, se pode usar o termo penalização, portanto, não chama à solidariedade dessas empresas para com a sociedade, sendo que o nosso sistema de segurança social não é um sistema fechado, não é um sistema em que mutualista como inicialmente até foi. Hoje não é mais. É um sistema universal, solidário, de responsabilidade de toda a sociedade e creio que é assim que deve continuar e só pode ser assim que defendemos um sistema de segurança social nas sociedades modernas. E por essa razão mesmo, a diversificação das fontes de financiamento é um imperativo. E este código não pode ser desligado dessa discussão e achamos que o Governo faz muito mal quando a desliga. E por último, já foi perguntado, mas eu gostaria que, da mesma forma que entendemos que uma boa lei tem que ter mecanismos de controle e de penalização para os incumpridores, também o fazer uma boa lei tem que ter à cabeça os impactos dessa mesma lei na sociedade, nas empresas, nas pessoas, nas famílias e na segurança social, porque também esta é uma questão muito importante. E esses impactos não estão de nenhuma maneira quantificados. O Sr. Ministro do Trabalho, questionado nesta mesma comissão a este propósito, disse que esta não era a questão principal. Então, se não é a questão principal, o código fica, este código contributivo fica também em si eivado de algumas dificuldades, quando se diz que o código é estruturante para a continuidade do sistema de segurança social tal qual existe. Então, é ou não é? Se é estruturante, tem que ter impactos. Tem que ter impactos na segurança social e tem que ter os outros impactos sociais. Mas os impactos financeiros, eu diria que são muito importantes, porque é no decurso e na aferição desses impactos financeiros que poderemos também aferir se estamos ou não estamos a fazer bem. Portanto, dizer muito claramente que nós não subscrevemos nem a metodologia, nem a filosofia deste Código Contributivo, muito menos o momento em que ele é feito, porque ele representa exatamente uma penalização em cima de pessoas que já são penalizadas por circunstâncias que foram muitas vezes obrigadas a aceitar. E o termo é mesmo obrigadas. Muitos dos prémios, muitas das formas de contratação obrigam a parte mais frágil a aceitar. E continuamos aqui, e aqui há com certeza uma divergência de fundo relativamente às considerações que a CIP faz quando considera que qualquer pessoa é livre de aceitar ou não as condições que lhe oferecem. Nós entendemos que essa condição no mundo de trabalho ou essa liberdade não existe como existe, por exemplo, no direito civil. E essa é a grande marca de diferença entre o direito civil e o direito de trabalho, porque numa relação de trabalho, naturalmente que o detentor dos meios de produção e o detentor do capital de uma empresa é sempre uma pessoa mais poderosa que o detentor da força de trabalho, que é apenas aquilo que tem para oferecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro Francisco Anzeler.
Eu tenho um bocado de dificuldade em responder, até porque não havia perguntas. Há vários comentários, alguns são de desacordos, outros são de acordos, outros são assim assim, com certeza que sabem que nós não podemos estar contra. Não podemos estar contra as preocupações que introduzem na sociedade a precariedade. Não vale a pena, ninguém é dono desse problema. O problema existe e é da sociedade toda, só que tentamos resolvê-lo de maneira diferente. Portanto, não vale a pena sempre dizer que nós não nos importamos nada com a precariedade, nos importamos muito, até porque, em alguns casos, a precariedade se vira contra nós. Não dá margem para formação profissional, não dá margem para melhor especialização. Portanto, a gente já sabe os inconvenientes da precariedade. E gostaríamos, obviamente, de ter quadros de trabalho estáveis, dentro da possibilidade de eles se adaptarem ao mercado que vai evoluindo ao longo dos anos. Se 10 anos depois o mercado for completamente diferente, não há formação profissional que lhe valha. A gente bem pode querer mudar 40 ou 50 trabalhadores através da formação profissional, que isso não é possível. Portanto, tem que haver formas muito variadas de poder adaptar-se e nem sempre o código facilita isso. Ou seja, não facilita mesmo. Nós estamos em último lugar nas listas da OCDE, e já nem falo na Europa, porque já nem cabemos dentro das listas da Europa no que diz respeito à estabilidade nas relações de trabalho. Tem razão que nós precisaríamos de mais tempo para discussão e ponderação por causa da nova situação económica que existe. E eu penso que nós, ao fazermos estes comentários, estamos a dar justamente essa dimensão. Neste instante há um adiamento, nós exigimos uma outra discussão, a outra discussão se calhar vai trazer ainda mais problemas dos que estão previstos. Portanto, provavelmente isto é capaz de precisar de muito mais discussão, mas isso já é uma opção do Governo. E tal como eu disse, nós ao termos assinado aqueles acordos, pressupõe que tudo o que aqui está aceito, nós não temos grande liberdade depois de assinar aquilo, dizer, olha, não façam caso do que a gente assinou, a gente agora temos uma opinião diferente. Portanto, tem razão que se tentou concentrar a legislação dispersa, e sobre isso não há dúvidas nenhumas, sobre a metodologia e sobre a filosofia. A metodologia, de facto, várias vezes tem acontecido estas precipitações que a nós nos põem problemas horríveis. Não calculo o que é ter que encarregar os nossos juristas de rever leis que chegam à sexta-feira para serem discutidas na segunda ou na terça-feira. Isso pode acontecer uma ou duas vezes. Nós já temos protestado muitas vezes porque essa metodologia de nos obrigar a ter que responder propostas complicadíssimas, com opções muito complicadas, em que nós deveríamos ter tempo de consultar os nossos associados, em que nada disso acontece e temos que responder à pressa. Portanto, sobre a metodologia, existem grandes críticas também da nossa parte, sobretudo na precipitação final. Parece que se demora muito tempo a preparar e, de repente, em 15 dias ou num mês, é preciso resolver tudo, tudo, tudo. E isso nós não temos capacidade para fazer e já o dissemos muitas vezes. Sobre os impactos, o que nos foi dito sempre e repetido, e o que nós podemos fazer de cálculos assim rápidos, é que há impactos sobre a segurança social muitíssimo superiores, que a crise introduziu, muito superiores do que esta legislação. Como, por exemplo, a rentabilidade dos ativos. A rentabilidade dos ativos da segurança social, que alguns têm, altera muitíssimo mais as reservas do que qualquer desta legislação. Portanto, é importante, vale a pena a gente saber, até para saber com linhas é que se cose, e toda a legislação deve perceber as suas consequências, tem toda a razão. Mas neste caso, o que nos foi dito, e nós acreditamos, é que as consequências financeiras não são, não é argumento para que não se faça a legislação e não se faça este código. Agora, eu insisto, nunca nos negaram nenhuma informação e eu creio que se esta informação for pedida, que ela será mais ou menos respondida. Não sei se responderá tudo ao nível das empresas e das famílias, mas ao nível da Segurança Social, com certeza que poderão responder.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não registo nenhuma inscrição, pelo que concluímos aqui esta audição. Queria agradecer a presença e a disponibilidade da Confederação da Indústria Portuguesa e saudá-la e desejar um ótimo trabalho. Muito obrigado.
Presidente, os senhores deputados que precisarem, o senhor Presidente poderá dar cópias. Isto é...